ler mais uma vez a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Voltar ao capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Capítulo 1, ainda versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre vós, a glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E eu queria destacar nesses versículos do capítulo 1 a palavra esperança, repetida essas três vezes. Nós temos considerado essa carta olhando como pano de fundo o declínio da cidade dos Colossenses. Decadência traz tristeza. E aquele declínio poderia servir de exemplo, de ilustração para os salvos, para as igrejas, de como decadência espiritual, declínio espiritual pode ser o início ou a abertura de uma porta para entrada de coisas erradas ou infiltração. Mas eu queria pensar hoje, agora, olhando essa tristeza, olhando esse declínio, pensar naqueles que ainda não têm a certeza da vida eterna no céu. Quando nós pensamos em esperança, pensamos em esperança como algo bom apresentado, trazido para uma pessoa triste, para uma pessoa condenada ou sem esperança ou sem ânimo, sem vontade, alguém que não tem mais plano algum. E quando Paulo fala da situação de pessoas não salvas, ele deixa essas pessoas completamente contristadas. Porque ele disse que aquelas ordenanças da lei, de algum modo, em algum ponto, de alguma forma, aquilo é contrário ao homem. E quando o homem considera a lei perfeita, ele pode ver duas coisas. De um lado, a santidade absoluta de Deus, aquele que fez a lei, aquele que escreveu a lei. E isso traz um espanto. Como Deus é santo, como Deus é perfeito, Por outro lado, o homem olha para si mesmo e precisa ficar triste, contemplando a santidade absoluta de Deus. Olhando para si mesmo, ele vai perceber, de alguma forma, aquela lei o fere. De alguma forma, aquela lei o condena. E para uma pessoa sentenciada, condenada, contristada, não há esperança. E ele olha aquela lei, olha o Senhor que é santo, e ele vai pensar, nunca, jamais eu poderia imaginar a possibilidade de habitar no céu. Jamais eu poderia admitir a possibilidade de estar em comunhão com Deus que é santo. Infelizmente, muita gente não consegue ver isso. Muita gente lê até a sua Bíblia ou ouve alguma coisa daquilo que a Bíblia diz e não consegue enxergar a distância, um abismo, uma separação eterna que existe entre o homem e Deus. Não consegue ver isso. Então, se a pessoa não se sente condenada, se a pessoa não se sente contristada, se ela não se sente julgada, sentenciada, ele não precisa de algo que lhe traga esperança. Nem pensa nisso. E é por essa razão que milhares e milhares morrem sem esperança da vida eterna no céu, porque nem mesmo pensam nisso. Mas você está ouvindo a boa nova de Deus para a salvação, e nós desejamos sinceramente que você perceba que alguém que não desfruta de comunhão com Deus, que não tem a certeza da vida eterna no céu, por melhor que seja a sua vida, por mais tranquila e farta que seja a sua vida, ao se deparar com a morte, ao se encontrar com o fim da sua vida, gostaria que você pensasse se há para você esperança. Se a sua vida tranquila, despreocupada, farturosa, garante para você uma segurança na eternidade. Quando você fechar os olhos aqui, se tenha certeza da vida eterna no céu. Ou, quando aquele dia chegar, ou quando você perceber que se aproxima o fim da sua vida, se você não treme, não se apavora, não se assusta diante da possibilidade de perder a sua vida a qualquer hora, diante da possibilidade de ter a sua vida ceifada a qualquer instante. E o que há de ser no além? O que há de ser na eternidade? E o apóstolo Paulo fala 3 vezes da esperança, apontando para o céu, oferecendo a todos os homens uma viva esperança do céu. Mais que isso, a terceira vez que ele menciona esperança, ele fala esperança da glória. Não apenas contemplando a possibilidade de habitar o céu, ou a certeza de habitar o céu, mas de ser participante da glória do céu. Agora pensa bem. Um homem sem esperança, um homem sentenciado, condenado, separado de Deus para sempre, Um homem que olha para a lei perfeita e de algum modo ele sente, percebe que aquela lei o acusa. Portanto, ele é condenado a uma separação eterna de Deus. E entra o Evangelho. Brilha a luz do Evangelho. E Deus abre para esse homem pecador a oportunidade do céu. Mais que isso, a oportunidade de participar da glória eterna no céu. Co-herdeiro com Cristo do céu, de tudo aquilo que há no céu. Se você aposta em jogos, se você faz planos para a sua vida, se você espera grandes coisas para a sua vidinha de 70, 80 ou quem sabe 100 anos, muito bom. Você pode esperar muitas coisas boas, você pode investir em muitas coisas boas. Mas nada disso, nada, nem mesmo ser um milionário sobre a terra, se é isso que você quer, se é isso que te atrai, nem mesmo ser um milionário sobre a terra, pode ser comparado à eternidade na glória do céu. Não existe termo de comparação, não existe meio de comparação entre o máximo que o homem pode adquirir ou atingir na terra em relação àquilo que Deus lhe oferece no céu. Não existe meio de comparação, porque o máximo do homem é nada comparado àquilo que Deus oferece a todos os homens. Nas duas vezes que Paulo associa esperança com evangelho, ele faz questão de frisar que isso foi oferecido, isso foi frutificando no mundo inteiro e toda a criatura ouviu o evangelho. Quer dizer o seguinte, que essa boa nova oferecida por Deus a todos os homens, ela literalmente inclui todos os homens. É isso que é a abundância da graça de Deus. Deus não excluiu uma raça, um povo, um tipo de pessoa da terra que não pudesse ser alcançada, que não tivesse direito de ouvir sobre a esperança do Evangelho, crer e ser salva e ter a vida eterna no céu. Deus não excluiu ninguém. O mundo exclui. Os privilégios que esse mundo tem são para poucos. Posição elevada, dinheiro, glória, qualquer coisa que o mundo dá, que é considerado como coisa muito boa, é para um grupinho seleto de pouquíssimos homens. A vasta multidão desse mundão não tem nada. É um bando de miseráveis, famintos, que troca o seu almoço pela sua janta, que não tem nada, não tem onde cair morto, como se diz. A multidão está desse jeito. Então, se é que o mundo poderia oferecer algo bom, o melhor que ele tem é para um pinguinho de gente. A multidão está envolvida em tristeza, tragédia, desgraça, escassez, miséria, doença, peste, morte, tudo que é de mal e de ruim, tudo ruim. E Deus não excluiu ninguém. Nem os privilegiados, os reis, os grandes, os poderosos, e nem os mais desprezíveis entre os homens. Deus não excluiu nenhum. O Evangelho oferecido a toda criatura na terra, sem exceção. Isso é maravilhoso, que não existe alguém que não possa ser alcançado pela graça de Deus. A esperança eterna é oferecida a todos, sem exceção, sem exclusão, sem acepção. Deus oferecendo em Cristo salvação a todos. E Paulo frisa isso e repete isso. Agora, para que Deus pudesse dar esperança da glória a todos. Esperança aqui não é uma coisa que é associada com dúvida, não é uma esperança duvidosa. Eu tomara, eu espero que seja assim, não é esse o sentido. É uma esperança segura, certa, porque eu aguardo com certeza aquilo que Deus prometeu dar. Quando alguém é salvo, ele é participante, ele toma posse daquela esperança oferecida por Deus. Não é algo associado com dúvida. Mas quando Paulo fala disso, para que Deus ofereça essa esperança de participar na glória, havendo o homem recebido uma ordenança contra si, havendo o homem sido sentenciado, condenado e separado, alguém precisaria, vamos dizer, pagar a fiança. Alguém precisaria tirar o homem de debaixo dessa sentença que a lei o colocou, para dar a ele esperança, para dar a ele o direito de desfrutar a glória do céu. E como não poderia ser de outra forma, como não tinha a menor possibilidade de ser de outra forma, porque Paulo sempre, sempre, invariavelmente, leva para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Não tem como Paulo falar de salvação do Evangelho se ele não colocar a cruz. A cruz era tudo para ele, tudo. E ele colocou a cruz aqui. Ele fez questão de mencionar que o escrito, que a cédula, que a dívida, que aquilo que é contrário ao homem, para que o homem tivesse esperança, disse o apóstolo Paulo, aquilo foi cravado na cruz. Aquilo foi posto ali na cruz para não sair mais. Então, o que tira a esperança do homem? Pecado. O que tira do homem o direito de comunhão com Deus? Pecado. O que tira do homem direito de desfrutar a glória do céu? Pecado. Pecado acaba com o homem. Pecado condena o homem. Pecado isola o homem. Pecado entristece o homem. É a sentença dada. Tira do homem qualquer esperança. Eu gostaria de ir para o céu. Eu tenho vontade de ir para o céu, mas eu sou um pecador. Eu gostaria de habitar a glória do céu. Quem me dera, depois de morrer, ir para o céu. Mas eu não posso, porque um pecado não entra no céu. Não posso. Eu estou sobrecarregado de pecado, iniquidade. Não posso ir para o céu. E a lei diz, não, não pode mesmo. Não pode mesmo. Pecado não entra lá. Contaminação não entra lá. Corrupção não entra lá. Sujeira não entra lá. Morte não entra lá. E tudo associado e decorrente do pecado não entra lá. Não vai lá. Então o Senhor Jesus Cristo, na cruz, ele encravou ali aquela cédula, aquele escrito, aquela colocação, aquele que foi a sentença dada para isolar o homem eternamente de Deus. Na cruz. Ora, esse preço foi muito alto. Esse preço foi exageradamente alto. Colocar um homem livre de condenação por uma obra, por um resgate pago na cruz. Não era possível ser de outra forma. Desde o início, Deus mostra que é necessário sangue ser derramado. Não pode haver remissão de pecado, não pode haver limpeza, não pode haver pagamento, não pode haver resgate sem sangue. Porque foi assim que aconteceu desde o início. Não que Deus quisesse assim, mas aconteceu assim. Foi necessário o derramamento de sangue inocente desde que o pecado entrou no mundo. O justo pelos injustos, o inocente pelo culpado. Agora, quem é que poderia tomar o lugar de um pecador? Quem é que poderia substituir um pecador sentenciado? Outro igual a ele? Pecador igual a ele? Não dá para fazer assim. Trocar um condenado por outro? Ficou a mesma coisa. Se tem duas pessoas sentenciadas à morte, e o juiz está ali, duas sentenciadas à morte, seria ridículo, patético, um deles dizer para o juiz: eu morro por ele. Solta ele que eu morro por ele. Mas você está condenado igual? Vocês dois estão aqui sentenciados à cadeira elétrica. E um dizer para o juiz: eu morro por ele. O que que vale isso? Para haver uma troca, uma substituição, um preço pago, tem que ser eu, inocente, morrer por um culpado. Agora, procura inocente sobre o mundo. Procura um homem sobre a terra sem pecado. Procura um homem sobre a terra que não exista nada na lei que de alguma maneira lhe seja contrária. Por melhor que seja o tal indivíduo, pode ser alguém extremamente zeloso, cuidadoso, criterioso. Alguma coisa da lei o acusa. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas que se ele tropeçar num ponto da lei, ele é culpado de todos. Não tem como escapar, porque a lei não é um monte de leis. A lei é uma lei. Uma lei. São vários, digamos assim, vários artigos de uma lei só. Tropeçou num ponto da lei, é culpado de todos. Não é mais culpado, menos culpado, é culpado. Culpado. Agora, para os pecadores culpados, em toda a terra, em todas as épocas, pobres e ricos, de qualquer tipo, sem chance, sem esperança, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida naquela cruz. Só alguém sem culpa, sem mancha, sem pecado, sem sentença, completamente limpo, podia tomar a culpa de alguém, a sentença que acusava alguém, pagar o preço e deixar a sentença ali. Agora, a sentença do pecado, a culpa do pecado, ela é sentenciada à morte. É o salário do pecado. Não tem como pagar o pecado sem morte, porque é a consequência direta do pecado, traz a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Não tem jeito de sair dessa regra, não tem como escapar disso. Olha que o cientista trabalha, e eles inventam células e mais células e coisas e mais coisas para tentar burlar a morte, para tentar postergar a morte, para tentar fazer alguma coisa para escapar da morte. Inventa todo tipo de tubo e aparelhos, mas não dá. Não dá. Chega uma hora que uma pessoa entubada, aparelhada, arrumada com toda a alta tecnologia dos médicos, ele vai definhar em cima daquela cama e vai apodrecer vivo. A morte não tem jeito de escapar, não dá para escapar. É o salário do pecado. O mais rico, o mais pobre, o mais alto, o mais baixo, todo mundo. Então alguém para pagar aquilo tinha que pegar a sentença, deixar a sentença ali, esmagar aquilo, prender aquilo ali e sair. Porque senão não tem vitória alguma. Como é que ia vencer a morte ficando morto? Como é que ia sentenciar o pecado se ficasse embaixo dele? Então o Senhor Jesus Cristo veio para isso. Ele satisfez a justiça de Deus. Colocado o Senhor Jesus Cristo e a lei. A lei que de alguma forma nos acusa de alguma coisa. Coloca a lei e o Senhor Jesus Cristo. Absolutamente perfeito. Nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum detalhe da lei que pudesse apontar no Senhor Jesus Cristo uma mínima falha. Totalmente perfeito. Agora, não é perfeito diante dos homens, perfeito diante de Deus, o Pai. Satisfez a Deus, satisfez o autor da lei, satisfez a santidade de Deus em todos os aspectos. Mas ele foi naquela cruz, por você e por mim. Ele suportou os horrores daquela cruz por nós. Ele encravou naquela cruz a cédula, o escrito contra nós. Alguma coisa que nos aponta, ele tomou sobre si. E deixou ali naquela cruz. Nós somos livres. Para nos livrar dessa sentença, para tirar de nós o juízo, para tirar de nós a condenação. Ele sofreu isso para nos livrar disso. Mas diz o apóstolo Paulo, ele não ficou ali. Ele triunfou deles. Ele saiu dali. A morte não tinha poder, autoridade sobre o Senhor Jesus Cristo. Não tinha vez contra ele. Sem culpa. O salário do pecado é a morte, ele morreu. Sem pecado. Sem mancha. Por você e por mim. Por nós. Mas pelo fato de ser absolutamente santo, a morte não podia reter o Senhor Jesus Cristo. Saiu da morte além, triunfou, ressuscitou. Para dar o quê? Esperança. Esperança de um pecador miserável, perdido como nós somos. E fazer de nós herdeiros, participantes da glória do céu. Se você acha que existe possibilidade de encontrar isso em qualquer religião sobre a terra, qualquer uma, então você está dizendo em palavras muito claras que o que o Senhor Jesus Cristo fez foi em vão. Mas se você tem um coração sensível àquilo que a Bíblia diz, àquilo que Deus diz, não pode haver salvação em nenhum outro. Ninguém, nenhuma religião, nenhuma seita, nada na terra pode dar essa esperança viva para o homem, a não ser no Senhor Jesus Cristo. E eu vou encerrar lendo o versículo 12. Para que surja no coração de um pecador aqui o desejo de gratidão a Deus por aquilo que foi feito. Diz o apóstolo Paulo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Fomos feitos idôneos, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que reconheceram a sua incapacidade de salvação, a sua miséria, a sua condenação, que creram nele. Deus nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eu espero que você seja convencido disso, se ainda não é salvo. Que você não ponha a sua esperança em qualquer coisa que o mundo possa te oferecer, mas que a tua esperança segura e eterna de um participante da glória eterna nos céus seja única e exclusivamente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, porque só Ele podia pagar pela tua culpa, e Ele pagou. Você possa confiar nele, naquilo que Ele fez, na certeza da vida eterna que Ele oferece, e saia daqui com a viva esperança do céu. Amém.